Conversando com o Especialista.
Jurani, nós ouvimos, né, esse relato da importância do acompanhamento da gestante. O trabalho de prevenção faz toda a diferença. Nós falamos sobre a questão do sangramento, da falta de acompanhamento, da gestante que não tem acesso aos serviços. Esses são, de fato, alguns fatores que vocês na pastoral observam que são causa para essa mortalidade?
Olha, Patrícia, sem dúvida que a saúde avançou muito, não só no que oferece, mas também no atendimento, no acesso. Entendemos que ainda não é o bastante, não é o ideal, mas com certeza muitos avanços aconteceram. A pastoral faz um acompanhamento preventivo em relação às gestantes. O que a gente faz como trabalho principal? A gente visita as famílias mensalmente, mas a cada 2 meses a gente também faz o que a gente chama de mutirão em busca de gestantes. Então, neste dia, a cada 2 meses a gente só busca gestantes, exatamente para identificar a gravidez naqueles primeiros meses, onde a gestante deve realmente procurar a unidade de saúde para marcar sua consulta e iniciar seu pré-natal. Encontramos, sim, sem dúvida, ainda muita resistência por parte das comunidades de fazer este acompanhamento, de achar que não é necessário, de achar que está bem, e até de entender se não é a primeira gravidez, é a segunda ou a terceira, não tem necessidade de acompanhar. Mas é muito importante que se faça. Eu estava ouvindo a doutora Dolores falar, é exatamente desse jeitinho que funciona. Procurar a unidade de saúde, marcar sua consulta, ir a seu pré-natal, e dependendo da indicação médica lá, procurar uma unidade mais especializada. Principalmente na questão da adolescente, que é muito difícil convencer a adolescente, primeiro, a dizer que está grávida. Uhum. As pessoas têm muito medo, muito receio, né? Até vergonha de dizer que está grávida. Por isso que a gente entende que o mutirão nosso é tão importante, porque naquele dia a gente só está visitando com essa finalidade. Não é de dizer que está certo, que está errado, que é a primeira hora, que não é. Não é um trabalho de julgamento, é um trabalho de dizer: você está grávida, você é responsável por uma vida, precisa cuidar da própria vida e também da vida que está chegando. E nós trabalhamos sempre nessa direção, realmente. Mas ainda é realmente muito difícil.
Às vezes, não só a adolescente, mas também a mulher mais madura, que engravida, ela fica também com receio muito grande, até esconde essa gravidez, o que vai prejudicar, porque se ela não tem um bom acompanhamento no pré-natal, isso vai implicar na mortalidade, que é o assunto que hoje vai estar na pauta do dia.
Com certeza. A mulher da maturidade tem vergonha de dizer que está grávida. Tanto quanto o adolescente, eu acho isso interessante. Eu já tenho 3 filhos, 4 filhos, meu Deus, fiquei grávida novamente. Mas, realmente, o trabalho de acompanhamento da gestante e o acompanhamento que a própria gestante tem que fazer de sua gravidez é fundamental em qualquer idade. E, em especial, tanto na adolescência como na maturidade, né? Como é que está seu bebezinho, de que jeito ele está, como é que está se desenvolvendo. Ter o cuidado de, nas primeiras consultas, pedir seu cartão da gestante. Nós ainda encontramos muita resistência nas unidades de saúde de fornecer o cartão da gestante para a gestante. O cartão da gestante é, a gente chama na pastoral da criança, o RG da criança que está chegando. Ali você sabe a condição de vida da mãe e da criança. Ali precisa estar anotados todos os procedimentos e exames que foram feitos. Então, é muito importante que a mãe não só tenha este cartão, aliás, a pastoral da criança, quando acompanha a gestante, quando ela é a gestante, se diz gestante, a gente oferece o cartão para que na primeira consulta ela já diga ao seu atendente, né, a pessoa que atendeu, para anotar tudo o que acontece no seu acompanhamento gestacional.
E é importante que depois desse documento ela leve com ela até o momento do parto, porque às vezes ocorre essa peregrinação da mulher. Vai numa maternidade, não tem vaga, vai em outra, e no momento que ela é aceita, ela precisa estar com um documento e isso vai facilitar o ingresso. Porque ocorre isso, tem alguma unidade que tem receio de receber aquela mulher que não tem nada, não tem nenhum exame, fica até com medo, né, de encaminhar ela para o parto.
Sem dúvida, com certeza. A mãe tem o direito de ter o acompanhamento, mas também ela tem alguns deveres de ter isso documentado, de carregar sempre o cartão das gestantes. Imprevistos e acidentes acontecem. De posse desse documento, qualquer unidade de saúde sabe em que meio de gestação aquela mãe está. Como disse a doutora, se ela tem algum problema de pressão arterial, se tem alguma infecção, se está fazendo algum acompanhamento enquanto gestante. E o cartão da gestante, ele é o documento que diz como é que está aquela mãe naquele dia.
Então, Saúde no Ar de hoje, falando sobre a questão da mortalidade materna e os caminhos para a prevenção. Estamos com a Pastoral da Criança, que é uma ação social da CNBB, uma das pastorais sociais que cuida da criança de 0 a 6 anos e da mamãe gestante desde o primeiro momento em que ela descobre a gravidez. Você continua sintonizado no Saúde no Ar, porque tem muito mais. Daqui a pouco vamos conversar também com uma profissional da área de obstetrícia, a médica Márcia Silveira, que vai estar falando para a gente quais são os principais fatores de riscos que levam a mulher, no caso, à morte no momento do parto. Ligue, participe, 3328-7666. Voltamos já.
Estamos apresentando Saúde no Ar. Como está o seu coração? Feliz ou triste? Amando ou amargurado? O importante é que ele esteja saudável. E para saber como está a saúde do seu coração, vá à SalvaCor. Há mais de 25 anos cuidando da saúde dos baianos, unindo novas tecnologias a um corpo clínico formado pelos mais competentes especialistas das áreas de cardiologia clínica, nefrologia, nutrição e pneumologia. É desta forma que a SalvaCor atende, entre particular e convênios, mais de 4 mil pacientes por mês. Informações e consultas, 3324-9999. Rua Joana Angélica, 194, Nazaré. SalvaCor, Centro Cardiológico de Salvador. A clínica do coração.
Olá, eu sou Mônica Menezes, nutricionista, e estarei com você toda sexta-feira no programa Sabor e Saúde, com o quadro Sua Nutrição com Mônica Menezes. Vamos conversar sobre a vida, saúde, nutrição, sustentabilidade, beleza e muito mais. Aguardo você.
Lembrando a você os nossos canais de comunicação, nosso portal. Acessa lá, tem notícias, tem dicas, tem vídeos, tem matérias, tudo de bom para você que quer ficar bem informado sobre saúde. É o www.portalsaudenoar.com.br. Hoje nosso programa, você que ligou o rádio agora, está falando sobre o Dia Nacional de Luta de Combate à Mortalidade Materna. E várias pessoas vão passar por aqui ao longo do nosso programa. Estamos com a Pastoral da Criança também, esta instituição que cuida e acompanha a gestante. Mas agora nós vamos ouvir Alcione Bastos. Ela é médica, ginecologista, obstetra, diretora técnica materna infantil do Hospital Roberto Santos. O Roberto Santos, que tem uma maternidade que é referência no estado da Bahia. Vamos saber por quê e conhecer os serviços que são prestados lá.
Alcione Bastos, sou médica e diretora técnica materno-infantil do Hospital Geral Roberto Santos. Olha, nós temos uma maternidade dentro do Hospital Geral Roberto Santos. Essa maternidade é uma maternidade de alta complexidade e é uma maternidade de referência no programa de combate à mortalidade materna e neonatal do governo federal. Então a gente o tempo inteiro está voltado para os programas de prevenção, né? Então, assim como a José Maria de Magalhães também, a maternidade do Cineia Moinho, que é a nossa maternidade lá no Roberto Santos, desenvolve uma série de programas de prevenção da mortalidade materna e infantil. Já existe há 2 anos, tá? Existe através do programa Rede Cegonha. Então, os técnicos, geralmente, eles vêm. A gente tem reuniões semanais, na verdade, né? Com apoiadores do Ministério. E temos também algumas consultorias que são da Unicamp. Então, tem técnicos de Campinas, que agora mesmo, nesse momento, a gente está com técnicas da Unicamp lá. Então, assim, a gente faz acompanhamento dos nossos indicadores. A gente, independente dessa consultoria, a gente já tem buscado ampliar os nossos serviços, fazendo a vinculação da gestante que está ali no entorno da nossa região, que a gente fica no Cabula Beiru. Então, a gente dá atenção às gestantes que estão ali no Distrito Sanitário Cabula Beiru, no Distrito Sanitário Itapuã, no Distrito Sanitário Pau da Lima. São as gestantes que estão vinculadas à nossa maternidade. Então, temos reuniões com essas gestantes desses distritos, tá? São chamadas de reuniões de vinculação, justamente para estimulá-las a fazer o pré-natal, fazer os exames de pré-natal, para prevenir uma possível morbidade ou comorbidade no momento da gestação e do parto. Então, a gente tem outros programas também, como o alojamento canguru. O bebezinho que é prematuro, que nasce abaixo de 1,250 kg, ele fica junto, né, do corpo da mãe, e é como se estivesse dentro de um canguru, uma bolsa do canguru, entendeu? E isso aí já está provado que ajuda bastante no desenvolvimento do feto, em estreitar os vínculos, em diminuir todos aqueles problemas sociais que acontecem, porque é, às vezes a mãe tem dificuldade de se vincular rapidamente, o pai, a família, a um bebê que não é muito grandinho, entende? Então, assim, a gente tem vários e vários programas. Olha, a gente, assim, fica muito feliz, né, por estar amanhã podendo aproveitar esse dia que é comemorado, né, para a prevenção da mortalidade materna. A gente está proporcionando esse evento científico para a comunidade de profissionais. Na verdade, esse evento é fechado, inclusive já as inscrições se esgotaram, graças a Deus. Esse é um evento que a gente espera sair de lá com algumas soluções para essa problemática que afeta muito a nossa comunidade baiana, que é o feto com malformação. E quais são os cuidados que temos que ter para evitar as malformações? E em sendo, como é que a gente vai lidar com isso, com a família e com o bebê?
Pois é, esse evento importante que, na verdade, ocorre hoje, né, nesta quinta-feira, dia de pensar, de lembrar e de promover ações em prol da questão da mortalidade. E esse ambulatório que está sendo inaugurado lá no Roberto Santos, que vai atender exatamente crianças que nascem com problema de má formação, que é outra ação também importante no acompanhamento da gestante. 3328-7666 é o nosso telefone para que você possa ligar, fazer a sua pergunta e esclarecer as suas dúvidas. Lembrando que nós estamos também aqui no estúdio com a Pastoral da Criança, e você pode também esclarecer essa pastoral, como é que ela trabalha, como é que ela atua, sei lá, que aí no seu bairro, na sua comunidade, tem uma equipe de Pastoral da Criança, como a gestante pode ser encaminhada. E aí é muito fácil, é muito simples, não, é um trabalho voluntário que as líderes realizam, não é, Jurani? E tem todo um processo de acompanhamento, porque são 9 meses, mas vocês têm um prazo maior, né? São 1.000 dias de acompanhamento à gestante. Como é que esse projeto funciona?
Veja, este ano nós estamos, ano passado nós focamos muito na questão do acompanhamento nutricional. De alimentação adequada, não só para a gestante, como para as crianças também, né? Tivemos muito cuidado em intensificar essas informações da comunidade. Este ano nós estamos trabalhando com o projeto que nós chamamos de Uma Gravidez Dura 1.000 Dias, em parceria com a Rede Globo, que diz para a gente que não é depois que a gente nasce que as doenças devem ser tratadas. As doenças devem ser prevenidas já no ventre materno, com acompanhamento da gestante, um acompanhamento cuidadoso da saúde da gestante, um acompanhamento cuidadoso no pré-natal, com a própria alimentação da gestante, com o próprio cuidado que ela deve ter com ela mesma. E a partir do nascimento do bebê, com um aleitamento exclusivo até os 6 meses, sem nenhum outro adicionamento, não é apenas o leite materno. A mãe sim deve tentar se alimentar de forma adequada, de forma saudável, mas o bebê só precisa de leite materno. A partir dos 6 meses que a gente vai começar a introduzir novos alimentos, também ter este mesmo cuidado com a alimentação da mãe e do bebê. Porque até os 2 anos de idade, aquela criança ainda está em formação. Ela está ainda desenvolvendo todas as suas aptidões, tudo que vai acontecer com o adulto até a morte, essas predisposições são realizadas, elas acontecem até os 2 anos de idade. Então, se você consegue ter um acompanhamento adequado, um tratamento cuidadoso desta gestante durante a gravidez e desta criança até os 2 anos, muitas doenças que a gente desenvolve na maturidade não desenvolveremos quando chegarmos na maturidade. Pressão arterial, doenças coronarianas, hipertensão, diabetes, essas doenças são prevenidas já no ventre materno, inclusive no acompanhamento cuidadoso até os 2 anos. A gente pode pensar, tem um custo? Não. Caro é o que não faz bem à saúde, mas o que faz bem à saúde tem um custo relativo, além do próprio benefício da saúde.
E lembrar também que para algumas mulheres, alguns fatores de risco, né? A mulher hipertensa, a mulher que está acima do peso, a mulher diabética, é preciso ter um acompanhamento melhor, diretamente. E a Pastoral da Criança também faz essa triagem, ou seja, identifica a gestante na comunidade, no bairro, e a partir daí, qual é o acompanhamento que vocês dão a ela?
No mutirão de gestantes e na própria visita domiciliar que fazemos todos os meses, identificando a gestante, nós temos o cuidado de encaminhá-la para a unidade de saúde mais próxima. de insistir, de apoiar, de incentivar para que aquela mãe procure a unidade de saúde e principie o mais cedo possível o acompanhamento da sua gravidez, para que já nesses momentos ela já possa começar a fazer seus exames de laboratório, identificar doenças preveníveis, doenças que podem ser evitadas, e aquelas doenças que realmente são fonte de preocupações para a gestante, que são as infecções, a hipertensão arterial e o diabetes.
Ok, eu estou com a Gislene lá do bairro da Barra, Barra Avenida. Gislene sempre participa com a gente aqui do programa e hoje também tem uma pergunta a fazer. Olá, Gislene.
Realmente a pastoral da criança, ela é muito importante. E outro dia eu estava numa clínica, tem uma jovenzinha que às vezes elas ficam grávidas e elas estão trabalhadas num abrigo. E essas jovens estavam fazendo exame numa clínica particular. E eu perguntei, a Kombi leva, depois levam de volta para o abrigo. E elas têm um acompanhamento, como nas comunidades também, pessoas pobres. A pastoral da criança, quando é atendida, ela dá todo o respaldo para o desenvolvimento da gravidez. Por exemplo, eu tenho uma prima que trabalha na Caixa Econômica Federal. Ela teve uma hipertensão e o menino nasceu com a sequela de UTI baixo. É, tem 15 anos, ela tem vergonha. E a pastoral da criança realmente já faz isso para evitar certas sequelas. E é um trabalho muito árduo, mas é muito gratificante.
Com
Parabéns.
Certeza. Obrigada. Então, essas líderes, né, a Jorani pode falar mais sobre isso, elas atuam aí nas comunidades através de um trabalho pesando as crianças, né, tem um acompanhamento com as crianças e também com a gestante, essa visita periódica. Quando a gestante é mais novinha, aquela mais mamãe de primeira viagem, como a gente chama, aí é mais intenso, então, o trabalho de acompanhamento, porque muitas vezes elas se sentem sozinhas, sem o apoio da família, muitas vezes as famílias, até por serem jovens, e a mãe, né, os pais criam uma expectativa muito grande para a vida e o futuro dessas adolescentes. Quando elas engravidam, muitas vezes o primeiro impacto, né, que gera é negativo, não se aceita bem. E é nesse momento que ela precisa também do apoio psicológico. Isso pode afetar, inclusive, todo o processo dela da gestação e cair naquilo que estamos falando hoje, que é a mortalidade materna, que é o que a gente quer evitar.
É, sem dúvida, né? As gestantes, não só porque a família, por princípio, né, não aceita, é muito jovem, mas, às vezes, né, exatamente no líder da pastoral da criança, onde ela encontra mais apoio, porque é ali onde não há cobrança, ali onde há o acolhimento, porque, como você disse, Patrícia, é importante como é que a mãe se sente em relação àquela gravidez. Claro, provavelmente aquela gravidez não foi planejada, mas ela precisa ser desejada, aquela criança precisa ser acolhida já desde os primeiros momentos da sua do fato de estar sendo gerada no ventre da mãe. E isso é importante para o desenvolvimento da criança, inclusive depois do parto. De que jeito que aquela criança vai reagir, ela precisa ser acolhida na comunidade, ela precisa ser acolhida na sua família. E também as unidades de saúde, além do pré-natal convencional, que a gente já conhece, exame de laboratório e acolhimento, também deve prestar um serviço de acolhimento também, um acompanhamento psicológico, a parte social da família que às vezes precisa ser atendida, se aquela família realmente precisa de um outro tipo de apoio, que não é só atendimento médico. Então, às vezes, a gente visa somente a parte da consulta médica, não. Também o apoio psicossocial é importante. As unidades de saúde também têm o dever de prestar esse tipo de acolhimento, de assistência à gestante. E uma coisa que a gente não fala muito na gestante, mas a gestante precisa de dentista. Tem o dentista do pré-natal, que as pessoas não procuram, e às vezes nem sabem que existe. Problemas de dentes podem ocasionar até abortos, até nascimentos prematuros, face a infecções. Então, tudo isso é um conjunto de ações que o pré-natal deve desenvolver e, às vezes, a gestante não procura porque não sabe, ou, às vezes, a unidade de saúde também não oferece.
Ok. 3328-7666. Prevenção, gente, é o melhor caminho para tudo e, principalmente, um tema que estamos falando hoje que traz tanto impacto, né? Quando você tem a informação do número de mortes causadas por mulheres que não se cuidaram, que não fizeram um bom pré-natal, isso nos preocupa e nos preocupa muito. Então você liga para a gente, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Aqui com a Pastoral da Criança, 3328-7666, é o nosso telefone. Daqui a pouquinho vamos falar sobre quedas, sobre sangramento, sobre outros problemas, né, eclâmpsia e outros problemas que podem levar à morte da mulher no período em que ela está grávida ou no momento de dar à luz. Tem um ouvinte na linha? 3328-7666.
Antônio Lara.
Oi, Antônio. Sua pergunta.
É o seguinte, doutor. Antigamente, tinha no interior e outras localidades, aquelas parteiras.
Sim.
E hoje, e não tinha, eu acho também que não tinha tanta mortalidade. E hoje, o que tem mais? É agora, nesse período, ou antigamente, essa mortalidade infantil, durante o parto?
Pois é, saberia. Obrigada, então, tá, Antônio, por essa sua preocupação com relação ao índice, que ainda é grande. Já houve uma redução, não é, Jurani, que é líder da Pastoral da Criança, está aqui com a gente, mas ainda acontece muito. E ele pergunta, perdia-se mais criança ou mães pela questão do parto, complicação do parto? Antes, quando tudo era feito pelas parteiras, ou hoje, quando a gente tem uma rede de hospitais, clínicas e maternidades que fazem esse serviço?
Olha, naturalmente que a gente imagina que morre mais criança hoje, mais mãe. Mas é que a população aumentou. Não é exatamente o número. Esse número não é tão significativo. Ainda é grande, mas não é tanto, né? Mas é que a gente, na verdade, só dá notícia das coisas que não são boas. A Pastoral da Criança incentiva, assim, e anima também as parteiras, como chamávamos. Mas, geralmente, quando são em localidades onde as unidades de saúde são muito distantes, nas regiões da Amazônia, por exemplo, né? Para você chegar à maternidade, realmente você é uma viagem de uma semana ou duas. Então, se incentiva, se anima, o próprio governo prepara essas mulheres, orienta, ajuda, para que elas tenham condições de atender as gestantes que não estejam em risco na própria comunidade. Mas hoje, nas capitais, já se tem acesso à unidade de saúde, já se tem acesso a hospitais, não justifica, na verdade, a gente fazer uso das parteiras em municípios que já possam atender suas gestantes. A gente tem muita preocupação em relação a isso pela questão de higiene, de cuidados, né?
Lógico que tem aquele desejo da mãe do parto natural, né? Tem um incentivo do parto humanizado, e, enfim, o parto na água, são vários... várias modalidades, mas é importante também que essa mulher se sinta segura, que o desejo seja dela, a decisão seja dela, e que ela se sinta segura naquele momento e tenha todo um aparato, porque, claro, gestação não é doença, mas tem sim algumas complicações. E o momento do parto é preciso sim que a mulher tenha esse, enfim, esse aparato, porque se ocorre uma complicação, é preciso mesmo, Jurandir, que alguém que esteja ali acompanhando aquela gestante, orientando, esteja preparado, quer seja uma enfermeira, um médico, uma obstetra, ou uma parteira, né? Hoje tem, até, tem um termo mais moderno aí, que algumas enfermeiras...
chamam doulas, que estão sendo preparadas, né? No sul
que estão
do país.
Sendo, exatamente, as doulas estão sendo preparadas para atender. Então, esse atendimento ali de higiene, de cuidado, de técnica na hora do parto, também é importante para evitar a morte.
Ah, sem dúvida. Quando a gente fala um pouco das doulas, o trabalho das doulas, na verdade, é um acompanhamento todo sistemático, não exatamente no parto. O antes, o durante, o pós-parto, porque a gravidez é um momento muito especial para a mulher, onde a mulher precisa realmente de uma atenção maior, de um cuidado maior, de muita paciência, especialmente as primeiras, a primeira gravidez, onde tudo para ela é novo, né? Cada gravidez é uma novidade, mas a primeira muito mais, não é? O aleitamento materno, que às vezes achamos que é muito simples, é muito fácil. Amamentar é fácil, não. Amamentar não é simples. Amamentar espera da mãe uma condição psicológica, mas também se espera da mãe que se dê à mãe todo um apoio. Porque o aleitamento materno é uma questão, como disse a doutora Dolores, não é? É uma questão de amor, não é só de alimento, de amor para aquela criança, de acolhimento para aquela criança, além do próprio leite materno como alimento. É tudo isso junto.
Tudo isso junto, esse apoio que a mulher precisa desde o momento que ela descobre que está grávida até o momento sublime que é o parto. Jean Santos, lá do Tancredo Neves, tem uma pergunta e tem também a Regina, que está na Lapinha. Vamos ouvir. Alô?
Tudo em paz?
Tudo bem. Melhor agora falando com os nossos ouvintes.
É, né? Exato. Eu sou aqui, Jean, da comunidade Santo Estevo, estou ouvindo o programa. Queria parabenizar pela temática, né? Sobretudo quando se diz na gravidez, na... dos adultos, né, das mulheres.
Sim.
Eu, como trabalho com adolescentes, e algumas mães delas, quando ficam grávidas, realmente têm essa vergonha. Mas aí, que eu gostaria da sugestão, dos poderes públicos estar fazendo a campanha e a publicidade de pessoas nessa idade, com 40 anos, 39 anos, né, gestante, que é bonito. Isso prova que essa pessoa ela está com vida. E, de repente, até mesmo fica como referência para as adolescentes de 14, 15 ou 18 anos de idade saber que se pode, sim, ser mãe aos 35 anos de idade, né? Uhum. Quando o seu corpo biológico já está ali plenamente formado.
Uhum.
Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa relação gravidez e adolescência, desmistificando. um adolescente de 14, 15 anos, o corpo já está formado para ser mãe? Obrigado, viu?
Ok, vamos falar sim. A idade como fator de risco para a morte. A adolescente, a mulher muito jovem ou a mulher bem mais madura é um fator de risco? Obrigada, então, Jean, pela sua pergunta. Regina, também tem uma pergunta a fazer.
Quero aproveitar essa oportunidade para lhe parabenizar, né, por essa oportunidade que você tem dado à Pastoral da Criança. E quero também parabenizar minha companheira, que eu sou líder da Pastoral da Criança, Conce, que sempre vai aí falar dessa grande missão, e também Irani. Um abraço, parabéns, mulheres guerreiras, muita força, muita coragem, que Deus abençoe a todas.
Obrigada. Obrigada também pelo reconhecimento.
Obrigada também pelo reconhecimento. Um beijo no coração de cada uma das lideranças, mas o nosso trabalho é esse, né? Ajudar aquele que precisa mais, está por perto.
Ok, e vamos fazer uma ponte até com Márcia Silveira, com a doutora Márcia, ginecologista obstetra, membro da Sociedade Baiana de Ginecologia e Obstetrícia, e também ela que faz parte do Conselho de Mortalidade de Estudo, que estuda a questão da mortalidade materna. Márcia, obrigada por ter aceitado o nosso convite e bater um papo sobre os fatores de risco para a mortalidade. Nós já ouvimos aqui algumas perguntas de ouvintes que disseram o seguinte: a questão do sangramento, a questão da queda, né, também são fatores de risco. Além desses, que outros fatores podem levar à mortalidade de mulheres?
Patrícia, o que a gente tem que sabe é o seguinte, que a mortalidade materna é mais comum nos extremos de vida. Ela também acontece mais com os pacientes que têm patologias prévias. E existem as emergências obstétricas que podem levar à morte materna. Uma das mais comuns é o sangramento pós-parto, tá? Pois não, Patrícia?
Com relação a quedas, né? Algumas mulheres que estão já na fase final da gestação, elas ficam muito apreensivas. Por exemplo, tomaram um susto ou tomaram uma queda. Isso pode comprometer a questão da gestação, a saúde do feto ou dessa própria mulher? A queda seria também um fator de risco para a mortalidade ou não necessariamente?
Não, Patrícia. A queda não seria um fator de risco relacionado diretamente com a mortalidade. Tá? Agora é óbvio, se a mulher tem uma queda grave que compromete ela, uma queda de uma altura grande ou uma queda que ela tem um grande trauma no abdômen, isso pode fazer com que ela desencadeie alguns fatores que levem a piora disso, a mortalidade, que seria assim, se ela acontece um trauma abdominal que leva a um descolamento de placenta, aí pode levar isso, mas não tem uma relação direta não, viu, com trauma, queda, com a morte materna.
Bom, a doutora Márcia faz parte desse conselho, né, que estuda a questão da mortalidade materna. E de acordo com esses estudos, com esse, enfim, né, o que, que é apontado como mortalidade materna? É a morte que ocorre necessariamente no ato do parto ou dias depois também é considerada? Como é que vocês definem a mortalidade materna?
Patrícia, só ratificando, eu faço parte do Comitê de Mortalidade, Estudo de Mortalidade Materna do Estado da Bahia. E a morte materna é toda morte que acontece durante o ciclo gravídico puerperal ou até 42 dias após o parto. Ou seja, a mulher está grávida e se ela pare, após 42 dias ela morre, é considerado morte materna. Existe também a morte materna tardia, que é a partir da 42ª semana até um ano. Só que ela não entra na razão da mortalidade materna. A razão da mortalidade materna, nós só contamos até o 42º dia depois do parto.
Quais são, então, doutora, os principais fatores, né, para essa mortalidade? Por quê? Apesar dos avanços da medicina, da tecnologia, ainda estamos perdendo nossas gestantes, nossas mulheres, no momento do parto ou depois desse período que foi colocado, né? As principais causas.
O que provoca a mortalidade materna são fatores conhecidos há muito tempo, são os mesmos sempre. O que é que provoca? É a doença hipertensiva específica da gestação, tá? É a infecção pós-parto, tá? Principalmente, em nosso meio, a doença hipertensiva específica da gestação, né? Que a gente chama da pré-eclâmpsia.
Sim.
Né? A mulher que tem... O sangramento é outra grande causa, E infecção é outra grande causa. Lembrar também da infecção, lembrar dos abortos infectados, né? E ainda, infelizmente, é uma causa completamente evitável. E nós ainda perdemos muitas pacientes, muitas mulheres, por essa causa.
Um atendimento tardio a essa mulher que chega muitas vezes em trabalho de parto, né? É considerada aquele, fez aquele pré-natal de risco e ela não teve aquele atendimento imediato. Isso também é um fator, o que nos aponta a necessidade de ampliar essa rede de atenção e de reforçar a necessidade do pré-natal, doutora?
Sempre, desde 1994, o tempo era apontado como o principal vilão da mortalidade materna. Ou seja, quanto maior é o tempo que a mulher leva para ser atendida, maior o risco dela morrer. Por exemplo, peregrinação das pacientes, o fato de ela ir em vários hospitais e não ser atendida. Por exemplo, ela vai no hospital e não é atendida porque não tem vaga. Vai no outro. Isso é peregrinação. Isso aumenta a mortalidade materna. A falta do reconhecimento do diagnóstico também é uma das principais causas. Ou seja, a qualificação da assistência obstétrica é um fator predominante para isso. A qualificação é necessária, entendeu? Não só o tempo, mas a qualificação. Não adianta essa mulher ser atendida rapidamente, mas que não seja reconhecido o risco dela ou o que ela tem que poderá provocar a morte.
A Rose, a nossa ouvinte lá de Brotas, tem uma pergunta a fazer, volta a ligar pra gente. Oi, Rose, sua pergunta.
Oi, doutora. Olha, eu
gostei. Assim,
uma pessoa tomou uma queda, ela foi pra maternidade. Ela já estava com 6 meses. Só que o médico. A bolsa tinha estourado já. Mas só que ele mandou ficar aguardando, entendeu?
Sim.
E começou para completar 7 meses. Aí ele ficou dando injeções, entendeu? Na paciente. Só que ele dando injeção e a paciente pedindo para que ele viesse examinar e ele não examinava a paciente. A paciente começou perdendo sangue. Já tinha entrado a bolsa e começou perdendo sangue. E ele não veio examiná-la. Então passou uma doutora no corredor, a pessoa chamou ela, ela examinou a criança. Quando ela colocou a mão, o cordão umbilical saiu. Teve que ir correndo para fazer parto cesárea. E essa criança nasceu com deficiência. Quer dizer, se ele tivesse tirado antes, né, talvez não tivesse acontecido isso.
Infelizmente, que ocorre também o que acabamos de falar. Não é só atendimento rápido, mas é o atendimento também de qualidade.
É, porque ficou aguardando.
É muito difícil a gente atribuir esse fato que aconteceu a um retardo.
Sim.
Entendeu, Rose? Fica muito difícil porque foi um neném prematuro, a gente não sabe se ele viveria.
Tem que ver caso
a bolsa. Quando você rompe a bolsa, o neném está alto, pode acontecer o prolapso de cordão. Então fica muito difícil, sem a gente conhecer o caso, sem ver o caso, a gente, digamos assim, dizer o que aconteceu, entendeu? Então é muito difícil, não dá para dizer exatamente o que seria, o que teria acontecido.
Ok, Márcia, para finalizar, teve a pergunta do Jean, ele coloca a idade como fator de risco. A mãe muito jovem ou a mãe mais madura, o fator idade pode ser um fator de risco para a mortalidade materna?
Sim, os estudos mostram que os extremos de vida são fatores de risco, ou seja, tanto a mulher muito jovem quanto a mulher mais velha se constituem fator de risco para a morte materna. Para o aumento da morte materna.
A gente agradece e já deixa também um convite para uma outra oportunidade. Estamos aqui também em estúdio conversando com Márcia Silveira, que falou para a gente. Ela que é ginecologista e obstetra e membro do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna do Estado da Bahia. Obrigada, então.
Obrigada a você, Patrícia.
Você está na sintonia aqui do Saúde no Ar. Nós estamos aqui com a Gerani, que ouviu todos esses relatos, tantos problemas, Gerani. E qual é o contato que a gente deixa? Que recado você deixa para as mães, para as famílias, para as comunidades, nesse dia em que estamos pensando, né, nas vidas dessas mulheres e dos seus bebês?
Como boa cristã, eu preciso dizer, oremos. É muito importante a oração. Hoje a gente sabe que é inclusive uma terapia, como dizem os mais céticos, não é? Oremos sim. Mas falando do lado prático, realmente é preciso que todos nós nos preocupemos uns com os outros. Já ouvimos aqui todas as questões dos riscos, dos cuidados que devemos ter. Sabemos que a saúde, o governo tem envidado esforços em melhorar a qualidade de atendimento, mas também sabemos que a população precisa da sua contribuição procurando a unidade de saúde, indo às consultas, que muitas vezes elas são marcadas e a paciente não vai até as consultas. A pastoral da criança tem o cuidado de olhar isso, pegar o cartão da gestante para ver se ela realmente foi lá. Então, cada visita à gestante, ela é acompanhada da nossa olhadinha no cartão da gestante para saber se ela realmente foi à unidade de saúde. E está atento. E essa atenção é de todos. Então, sabendo na sua comunidade, no seu bairro, uma gestante, procura a pastoral da criança. Todas as igrejas da cidade de Salvador têm uma célula da pastoral da criança. Esse é o endereço mais rápido e mais prático de se chegar até a pastoral da criança.
Então procure esse serviço que é gratuito, é feito com muito, muito amor, muita qualidade técnica, competência, acima de tudo essas mulheres que se dedicam a salvar a vida de tantas outras. A gente agradece a Jorani, que esteve aqui hoje com a gente, batendo esse papo e falando sobre a pastoral. Obrigada.
Agradecemos nós aqui a oportunidade, sempre que precisar estamos aqui do lado da arquidiocese, teremos assim a maior alegria, porque o nosso trabalho é esse, estar com as pessoas.
E já no finalzinho do nosso programa, hoje que nós falamos tanto sobre a questão da mortalidade da mulher durante o parto pela falta de pré-natal, mas tem outro assunto que também mata muito as mulheres no Brasil, uma das primeiras causas, se não a primeira causa, que é a questão dos problemas cardiovasculares. Está acontecendo durante esses dias, aqui em Salvador, um congresso sobre na área de cardiologia, e quem fala agora é o coordenador da cardiologia, que está aqui com a gente, é o doutor Mozart Cardoso Filho, falando um pouco sobre essa questão da mortalidade também de mulheres por problemas cardiovasculares e comentando um pouco esse congresso, o que é que a gente espera desse evento aqui em Salvador.
Está ocorrendo em Salvador o 27º Congresso da Sociedade Baiana de Cardiologia, né? Em paralelo a esse congresso, nós estamos coordenando um simpósio da Diagnosoma Mais Grupo Fleury, que versa sobre métodos de imagem na doença arterial coronária crônica. Esse simpósio ele vai falar sobre a utilização de métodos de imagem no diagnóstico da doença arterial coronariana em grupos especiais, como, por exemplo, as mulheres, né? Se sabe que a mortalidade cardiovascular é a principal causa de óbitos em homens e mulheres. Mas existe uma preocupação muito grande por parte das sociedades médicas e de cardiologia em especial pelo crescente aumento da mortalidade cardiovascular na mulher. Porque até algum tempo atrás se imaginava que a mulher tinha menos problemas cardíacos que os homens. Mas isso não é realidade. Nos últimos anos nós estamos vendo um aumento da mortalidade em mulheres, principalmente em faixas etárias mais jovens.
E é um problema sério mesmo. Hoje estamos comentando, né, o dia em que se celebra o dia de luta contra a mortalidade materna e a questão da pressão alta, das mulheres também que têm problemas cardíacos, que não se cuidam, muitas vezes não têm um tratamento e sequer sabem que têm a doença, é realmente um fator de risco. Daí a necessidade. Agora o Congresso também vai falar de outros temas, entre eles a questão das novas tecnologias. Temos aí avanços nesse mercado, nesse setor das tecnologias aplicadas ao diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares, Musa?
É verdade, tem surgido muita novidade, não só do ponto de vista de diagnóstico, com novos exames, como angiotomografia coronária, ressonância nuclear magnética, mas do ponto de vista de tratamento, né? Tem surgido novas drogas, novos anticoagulantes, né? E procedimentos que anteriormente não estavam disponíveis, como, por exemplo, a possibilidade de correção da estenose da válvula aórtica por procedimentos de valvuloplastia por cateterismo, né? Isso é um grande avanço. Assim como também a possibilidade de cirurgias cardíacas minimamente invasivas, né? E principalmente avanços na área de intervenção, angioplastia, implantes de marca-passo com desfibriladores, isso tudo vai ser debatido, está sendo debatido durante esse congresso.
Então, um evento importantíssimo, vamos dar retorno depois, fazer uma avaliação aqui juntos no programa Saúde no Ar. De qualquer forma, a gente já agradece e parabeniza a iniciativa do Dr. Mozart Cardoso Filho, que é coordenador de cardiologia da Diagnosom a Mais, que esteve falando aqui com a gente. Muito obrigado, um bom evento.
Bom dia, só queria reforçar que o simpósio da Diagnosom a Mais do Grupo Fleury vai ocorrer hoje às 5h30 da tarde, lá no Hotel Otton, e nós vamos ter como palestrantes convidados o doutor Ibrahim Pinto, lá do Grupo Fleury e Dante Pazanelli, de São Paulo, e também o doutor Wilson Matias, lá do Grupo Fleury e do Instituto do Coração. Nós esperamos que a comunidade médica que esteja inscrita no Congresso possa participar desse simpósio, que é muito importante para a utilização dos métodos diagnósticos. Muito obrigado a você, Patrícia.
Obrigada. Obrigada a todos que fizeram com a gente Saúde no Ar de hoje. Obrigada e amanhã voltamos com muito mais a partir das 8 horas da manhã. E não esqueça, se é saúde, Saúde no Ar.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.